Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, da mesma forma como os oradores que me antecederam, manifesto aqui a minha solidariedade ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula, e também externo a minha confiança inabalável na sua recuperação, a sua pronta recuperação. Tenho confiança nos desígnios de Deus e na ciência e nos profissionais que lhe cercam. E, com certeza, o presidente Lula terá êxito no seu tratamento. É o desejo de todos os brasileiros, o desejo do mundo inteiro, porque o presidente Lula é um homem público de prestígio, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Quero registrar, senhor presidente, senador Paulo Paim, uma atividade que exerci esse final de semana lá no meu estado, onde participei de alguns debates sobre a emenda 29, sobre a conjuntura da saúde pública no Brasil, no interior do estado. Pela manhã participei de um debate, de uma conversa no Sindicato da Lavoura, em Mossoró, onde estavam presentes representações de sindicatos rurais de toda a região oeste e outras pessoas que também se interessam pelo tema, que querem conhecer sobre a situação da saúde no Brasil, que querem saber um pouco mais sobre a Emenda 29 e as perspectivas da sua aprovação aqui no Senado Federal. E eu fiquei me perguntando e até satisfeito. O povo brasileiro, através das suas instituições, das associações, dos sindicatos, o povo brasileiro está preocupado com a saúde do seu país. E como foi interessante debater saúde, conversar sobre saúde para um universo de pessoas que em outras épocas não se preocupavam muito em discutir saúde. Se preocupavam em discutir o crédito agrícola, a dívida rural, os problemas inerentes às atividades que eles exercem. Mas não. Na manhã inteira, nós discutimos e debatemos sobre saúde com os sindicatos rurais. O que é muito legítimo, o que é louvável, porque a saúde, a vida, é o patrimônio absoluto que se tem. E exatamente sobre este patrimônio é que se traçou todo esse debate, senador Paim, sobre essa expectativa, a curiosidade da sociedade brasileira, querendo saber como é que vai ficar a nossa saúde. Porque não está boa a saúde pública do Brasil. Como eu disse em outras oportunidades, o Brasil investe muito pouco em saúde. O Brasil investe menos do que países da América do Sul. O Brasil, que é a sétima economia do mundo, investe algo em torno de 4% do seu PIB, o investimento público. O Brasil, que tem um sistema único de saúde, o SUS, que oferece atendimento universal, portanto, presume-se um gasto maior. Entretanto, os investimentos são tímidos. Tive a oportunidade, neste mesmo dia, de participar de um debate em uma mesa na Universidade de Potiguar, lá em Mossoró, também sobre saúde. Desta feita, uma jornada promovida pelo Conselho Regional de Odontologia, onde estavam presentes cirurgiões dentistas e estudantes de odontologia da Universidade de Potiguar, e pessoas de outros segmentos, de outras áreas, de outras especialidades, de outras profissões também, um auditório repleto, e todos querendo saber qual a solução para a nossa saúde. Que o diagnóstico já foi feito. Nós sabemos que a saúde pública do Brasil, ela tem um problema gravíssimo, e não adianta tergiversar. Tem um problema de subfinanciamento. Isso é cristalino como água. Não paira nenhum laio de dúvidas sobre o subfinanciamento do sistema no Brasil. Isso é fato. O segundo problema é a gestão. Nós precisamos de gestões profissionalizadas, competentes e austeras. E, ao meu ver, o terceiro problema que nós precisamos encará-los de frente para resolvê-lo definitivamente é a ausência de políticas públicas, políticas e recursos humanos. A ausência de políticas e recursos humanos no Sistema Único de Saúde, onde se possa acenar para o servidor público de saúde uma carreira sólida, que lhe dê segurança jurídica, que lhe permita dedicar-se com esmero e abnegação à saúde pública, sabendo que onde ele trabalha, ele vai ter o seu trabalho reconhecido e vai ter sua remuneração justa. De outra forma, não existirá compromisso. Romperão todos os vínculos desse servidor com o sistema. Porque não existe esse trabalho se não houver uma verdadeira simbiose entre servidor e local de trabalho, onde o servidor se sinta partícipe daquele ambiente, onde ele esteja contextualizado com aquele ambiente. E aí sim, na hora que houver essa identificação com o local de trabalho, senador Paim, aquele servidor vai se dedicar de fato, usar um jargão que se usa sempre, vai vestir a camisa do serviço, da unidade que ele trabalha, do hospital que ele trabalha. Ele vai passar a zelar o bem público como zela o seu próprio bem na sua casa. Porque estará sendo construído um pacto entre servidor e o serviço, servidor e a unidade, servidor e o hospital, servidor e posto de saúde. E aí, inapelavelmente, colheremos os frutos. Colheremos os frutos do bom atendimento, da alta resolução, da rotatividade nos leitos públicos e, principalmente, a satisfação do usuário do Sistema Único de Saúde brasileiro. Esse é o caminho. Não vislumbro outro caminho. Qualquer caminho diferente serão paliativos. Não adianta tentar justificar o estado em que se encontra a saúde pública no Brasil apenas pela má gestão. Claro que não. A má gestão existe, e eu acabei de citar. Mas o problema principal é o subfinanciamento do sistema. Eu tive a oportunidade, senador, de visitar alguns hospitais nesses dias, no interior do estado, hospitais públicos. Eu testemunhei servidores comprometidos. Eu encontrei no Tarcísio Maia, o diretor do hospital, o doutor Ney, envolvido com o que faz, motivado na gestão. Eu encontrei o médico intensivista comprometido com o seu trabalho. Eu encontrei técnicos e auxiliares, técnicos e enfermeiros, da mesma forma, fazendo o seu trabalho com bastante denodo, se dedicando ao que faz, se doando à causa e se doando ao paciente mais carente, aquele paciente que procura o hospital público, mesmo sabendo as suas condições, porque não tem outra opção. Eu vi esse sentimento, eu testemunhei esse trabalho, mas não dá para negar que os hospitais estão numa verdadeira penúria, equipamentos sucateados, faltando o suporte necessário para um atendimento digno à população carente deste país.